Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone, como quase sempre, vão estar convosco eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado está a Mayra de La Saleta. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média e continuamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e é por aí que muitos dos nossos ouvintes nos vão contactar, e a Mayra já está a pôr ali todos os seus equipamentos em ordem para receber as vossas mensagens e perguntas. E estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp só vale mandar mensagem por escrito, mensagem ou pergunta, não vale telefonar, não podemos atender aqui no estúdio, portanto está a gastar o seu tempo. Se quiser telefonar, é mandar por escrito, e o número no WhatsApp, vou dizer agora, é 1908-652-4584. Vou repetir, 1908-652-4584. Hoje temos connosco a jurista Eva Manuel. Os ouvintes sabem que estamos no mês de março, portanto, mês que internacionalmente é dedicado à mulher. E Eva Emanuel é jurista. Ela é também líder da ala feminina do Partido Palma. E o Partido Palma é um dos cinco partidos, ou seis, que faz parte da coligação Casa CE. Portanto, uma oportunidade para discutirmos com a doutora Eva Manuel, a mulher na política. Também ela sabe muito sobre violência doméstica e, claro, está sobre a cena política angolana e dentro da Casa CE. Mas antes disso, antes de passarmos à doutora Eva Manuel, vamos rapidamente às notícias e vamos começar com a tragédia em Moçambique. Uma semana depois do ciclone Idai ter destruído vastas zonas do centro do país, as operações de ajuda permanecem insuficientes e, em muitos casos, caóticas. A diretora do Fundo das Nações Unidas para a Infância avisou que se está num período crítico e que se está a esgotar o tempo para ajudar dezenas de milhares de pessoas afetadas, muitas delas sem água e alimentos e em zonas isoladas. O número de mortes em Moçambique é agora de 293. Estima-se que 1 milhão e 700 mil pessoas foram afetadas.
E a Coreia do Norte encerrou os seus escritórios de ligação na Coreia do Sul. A Coreia do Sul emitiu um comunicado lamentando a decisão que foi tomada na sequência do fracasso da cimeira entre o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente americano, Donald Trump.
Dois soldados americanos e um afegão foram mortos numa operação contra os talibã, disseram fontes oficiais afegãs. O incidente ocorreu perto da capital provincial da província do Kunduz e eleva para 4 o número de soldados americanos mortos no Afeganistão este ano.
A companhia aérea da Indonésia tornou-se hoje a primeira do mundo a confirmar que vai cancelar uma encomenda de Boeing 737 MAX 8 no valor de vários milhões de dólares. A decisão segue-se aos acidentes aéreos na Indonésia e Etiópia envolvendo esse tipo de avião.
O Ministério do Interior do Iraque disse hoje que se eleva para 100 o número de mortes após um ferry se ter afundado no rio Tigres, em Mossul.
Os Estados Unidos impuseram as sanções a 14 indivíduos e 17 entidades ligadas a uma organização de investigação do Irão, que diz ter jogado um papel central no programa nuclear deste país. No Líbano, onde se encontra o secretário de Estado americano Mike Pompeo, disse hoje que sanções contra o Irão visam levar este país a cortar o apoio a terroristas. Pompeo exortou as autoridades libanesas a fazerem frente ao grupo Hezbollah ligado ao Irão.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje vamos ter connosco a doutora Eva Manuel. Ela é a líder da ala feminina do Partido Palma, que faz parte da coligação Casa CE. Doutora Eva Manuel, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Muito bem, doutora. Olha, muito obrigado por estar aqui na Voz da América connosco. Eu, portanto, vou já lançá-la no programa. Já temos ouvintes à espera, mas cabe sempre a mim fazer a primeira pergunta. E a pergunta que eu lhe vou fazer é esta. Portanto, você é mulher, obviamente, está envolvida na política. Como é que os homens veem a sua presença num partido político e como, vá lá, política angolana? Como é que você... como é que eles veem isso? Se reagem de modo diferente perante a sua presença? Como é?
Antes de mais, quero agradecer pelo convite e espero que tudo o que for dito aqui tenha algum proveito para todos que ouvirem.
Muito bem, obrigado.
Obrigada por tudo, exatamente. E respondendo diretamente à questão, como os homens têm encarado a participação da mulher na política em Angola?
Sim.
Os homens têm encarado a política feminina de forma positiva, mas ainda há uma certa resistência em alguns homens em reconhecer, né, a competência da mulher em certos casos.
Uhum.
Mas a passos lentos tem havido uma evolução positiva tendente à valoração da mulher para os cargos em destaque.
Uhum. Muito bem.
Então, exato, temos recebido apoio deles, apesar de forma muito ínfima, mas têm apoiado.
Muito bem. Olha, doutora, eu só para pôr aqui, portanto, os ouvintes, eu sei que todos os ouvintes querem saber isto, e, portanto, só para pôr as cartas na mesa, como é que está a situação dentro da Casa CE?
Bem, a situação dentro da Casa CE está estabelecida, está boa. Passamos por alguns constrangimentos, né? Mas em muitos aspectos, a crise em particular, né, proporcionou o crescimento e o desenvolvimento.
Uhum.
Os partidos membros estavam completamente inoperantes, mas hoje, no caso vertente do Palma, está em franco crescimento. Isto contribui para o conflito, para dirimir os conflitos e o crescimento de laços de forma a consolidar aquilo que é a crise que havia na Casa C.
Muito bem. Ok, doutor, olha, eu já tenho aqui ouvintes à espera e o primeiro ouvinte que eu tenho é um ouvinte do Bié, é o ouvinte Abrantes Antunes. Senhor Antunes, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Antunes. Não sei se tem uma pergunta para a nossa convidada. Faça favor.
Sim, muito obrigado.
Faça favor.
A primeira pergunta que eu tenho... Eu quero saudar a nossa convidada. Muito boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Faça favor, diga.
Sim, sim. Em nome da nossa convidada de ser a representante do Partido Palma, em nome de ser mulher, eu quero lhe dar essas perguntas que diz que Angola é um país com índice de violência doméstica a aumentar em cada dia. E sendo mulher, como é que encara essa situação aqui em Angola, sobretudo?
Uhum.
Essa é a primeira pergunta. A segunda, nós vimos sobretudo o caso da casa, onde que não há o entendimento entre os compatriotas da casa, entre os militantes, e vimos a saída do doutor Adelso Bugugo. Será que com a saída dele, ainda a casa terá vida?
Muito
vimos
bem.
Que ele que tinha sim muita voz para segurar a casa, agora ele saiu. Será que haverá mesmo sucesso, sobretudo na saída dele? Essa é a segunda pergunta. A terceira, nós vimos a representação do enviado do presidente Trump da América para Angola,
uhum,
para nos ajudar para repatriar para o repatriamento de capital. E quero perguntar se é possível mesmo com a ajuda dele e será mesmo repatriado todo o dinheiro que está fora. E seu prazo já terminou.
Muito
Por que
bem.
Que não iniciou? Agora é preciso mais ajuda da América. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Abrantes Antunes, no Bié. Doutora Eva Manuel, aqui, portanto, três perguntas. Ele falou sobre a condição da mulher, depois também a situação sobre a saída do doutor Abel Chivukuvuku e depois esta questão do repatriamento de capitais. Faça favor, não sei se quer comentar todas elas, mas o microfone é seu.
Ok, obrigada. Obrigada, Sr. António, pela questão ou pelas questões. Eu vou começar primeiro pela violência doméstica.
Sim.
Hoje a violência doméstica está tipificada como crime, porque até temos esta tipificação na lei angolana contra a violência doméstica. A violência doméstica ultimamente tem assolado muito o nosso país, mas isso talvez por algumas consequências que os cidadãos angolanos têm passado. Nós sabemos que anteriormente a violência doméstica era considerada como um crime particular.
Uh-huh.
E as pessoas, exatamente, devia ser o lesado ou exatamente o lesado a dar parte à polícia que algum direito nele foi violado. Mas com o surgimento ou com a criação desta lei, a lei veio a ficar como crime e um crime público.
Sim.
Sendo este um crime público, então, qualquer cidadão ou qualquer pessoa que assista ou acompanhe alguma ofensa ou alguma agressão pode queixar, pode dar parte à polícia. E este assunto será resolvido com maior urgência.
Uhum.
E também queria dizer que os agressores são detidos imediatamente.
Ah.
Mas vale também reconhecer que a violência doméstica não é só do homem para a mulher, como também da mulher para o homem. Uhum. Ou para as crianças também.
Uhum.
Já em Angola, muita mulher castiga também os homens. Então, nós quando estamos a falar da violência doméstica, falamos de forma generalizada, ou às vezes uhum. particularizamos. Dizemos que são os homens a maltratarem as mulheres, mas levamos em consideração que também há muitas mulheres a maltratarem os homens, apesar de certos casos serem ocultados, mas há sim. Então, esse é o meu contributo para a violência
sim.
doméstica. Exato. Agora, quanto à questão da Casa C, o ouvinte perguntou como a casa vai ficar com a ausência do presidente Adeus Chivukuvuku com a retirada.
Sim.
É claro que a casa vai continuar em pé, vai continuar em pé. E até porque nós resistamos na tomada de posse do novo presidente, uma massa considerável de membros ou de militantes, para, no entanto, acompanhar o empossamento do atual presidente da Casa C. Isso é só para mostrar que a crise que havia na Casa C já está ultrapassada. Então, a frente é o caminho e nós vamos diretamente diante dele.
Uhum.
Agora, quanto à terceira questão, eu reservo-me no direito de me calar.
Muito bem. Ok. Portanto, sobre esta questão. Olha, eu antes de passar aqui à Mayra, ela parece-me que já tem perguntas ali. Eu quero dar uma notícia que nos acaba de chegar aqui à nossa redação. Antes de virmos aqui para o estúdio, já tínhamos sido informados, mas tínhamos que confirmar isto antes de pôr no ar. E a notícia que nós temos é que o Jean-Claude Bastos de Moraes, portanto ele era e é o diretor da companhia Quantum Global, que administrava os fundos do Fundo Soberano de Angola, ele acaba de ser libertado. Aliás, nós demos essa notícia em primeira mão há poucos dias atrás, que tinha havido um acordo para a sua libertação. A Voz da América confirmou, junto do porta-voz dos serviços penitenciários, Menezes Kassoma, a libertação de Jean-Claude Bastos de Moraes. Contudo, a dizer que José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente Eduardo dos Santos, continua detido, mas aqui só também para clarificar, Filomeno dos Santos tinha sido detido não por o mesmo caso de Jean-Claude Bastos de Moraes, mas por outras questões. Portanto, a notícia aqui é que Jean-Claude Bastos de Moraes, da Quantum Global, ligado ao Fundo Soberano de Angola, acaba de ser libertado. Mayra.
Obrigada, João. A doutora Eva Manuel... Muito boa Sim. tarde. E nós temos aqui várias perguntas que nos chegam pelo Facebook e que nos chegaram anteriormente, antes do programa chegar também. As questões, há muitas questões sobre a saída do Dr. Abel Chivukuvuku, da Casa CE, e N'Gola João gostava de saber o que é que está na base dessa saída, e Cristo Mateus pergunta o que é que a doutora pensa sobre a Casa CE sem o doutor Abel. Eu acredito que a doutora já tenha, de alguma forma, respondido a essa questão. Portanto, eu vou passar para a outra, que é do Sandro Costa, que diz o seguinte, que pergunta o seguinte: a doutora conta com grandes votos na próxima eleição com Adriano Mendes de Carvalho na presidência do partido?
Muito bem.
Desculpa, não percebi a pergunta.
Esta última pergunta é sobre se a doutora Eva acredita que, com a presidência de André Mendes de Carvalho, a Casa CE vai conseguir mais votos na próxima eleição.
Bem, tenho a certeza que sim, né? Tenho a certeza que sim, porque nós apostamos no doutor André, e porque ele é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente e tem poder suficiente para pôr a casa a andar. E quantas eleições? Haverá, sim. Eu acredito que os militantes que eram ou que existiram quando o doutor Abel estava na presidência serão os mesmos e talvez até com um número superior, porque com certeza nós estamos na redinamização da Casa C. Então, as políticas também são diferentes e a mobilização também são diferentes. As novas estratégias vão fazer com que a Casa C arrecade mais ou tenha mais militantes e de forma a apresentar a Casa C, de forma a ter a Casa C com mais dignidade, ou representar a Casa C com mais dignidade. Haverá assim, senhora, muitos eleitores quando haver as eleições.
Muito bem. Mas havia aí uma
e outra havia, pergunta. Exatamente, a outra pergunta era o que é que está na base da saída de Abel Chivukuvuku da Casa CE?
O que é que está na base? Está na base da retirada do partido, ou melhor, do presidente Abel Chivukuvuku, o facto de não se cumprir algumas expectativas que os partidos coligados haviam traçado. Isso fez com que havia uma quebra de confiança e mal gestão na presidência ou no cargo que o doutor Abel assumia. E isso fez com que os partidos políticos que coligam a casa tomassem essa decisão de afastar o doutor Abel para pôr a máquina andar, porque a máquina só anda quando tem pessoas para trabalhar. E se as pessoas omitem-se ou não queiram mostrar o trabalho que devem mostrar, o trabalho fica parado e acaba prejudicando as atividades traçadas para o ano político. Isso foi um dos motivos que fez com que o doutor Abel fosse afastado da presidência da Casa C, exatamente pela má conduta e pela quebra de confiança que ele apresentou sobre os partidos políticos.
Muito bem. Muito bem. Obrigado, Mayra. Eu, entretanto, vou passar aqui ao telefone. Já tenho também mais ouvintes. Tenho o ouvinte João Camalandua Júnior. O senhor João Camalandua Júnior está em Luanda. Senhor João, está-me a ouvir?
Sim, estou na linha.
Muito bem, senhor João. Tem o mesmo nome que eu. Portanto, faça favor.
Obrigado.
Faça favor,
senhor. Muito obrigado,
João.
Meu xará.
É isso mesmo.
A minha questão... A primeira questão é... Gostaria de saber, a doutora, como é que a Palma considera a justiça angolana? nas decisões tomadas. E a segunda pergunta, gostaria de saber, será que o governo angolano não considera a SIC e nas investigações, porque assim o governo angolano fez um contrato com a FBI para operar em Angola. Então, gostaria de saber que o governo angolano não considera a SIC. Então, essas perguntas que eu tenho.
Muito obrigado. Era o senhor João Camalandua Júnior, em Luanda. Doutor Eva Manuel, portanto, a primeira pergunta, como jurista, é simples, que é para si, não é? Como é que você vê o atual estado da justiça angolana ou do funcionamento da justiça? A segunda, eu não sei se isto é bem verdade, o que o ouvinte diz que há um acordo para o FBI trabalhar em Angola. Isto não me parece que seja bem assim.
Eu acho que há uma certa confusão em relação à notícia desta semana.
Exatamente. Acho que esta semana o que foi dito foi que o governo dos Estados Unidos disse que estaria disposto a ajudar Angola na questão da recuperação do dinheiro levado para o estrangeiro e que entre as agências que estariam dispostas a pedido de Angola estaria a Polícia Federal. Mas, doutor, esta primeira pergunta sobre a justiça, faça favor.
O ouvinte pergunta como é o encargo da justiça angolana.
Exatamente.
Exatamente. A justiça angolana eu encaro de uma forma positiva, porque temos apreciado, né, os vários casos que são apresentados para que a justiça dirima, para que a justiça ajude a dirimir. E nós temos visto que muitos e muitos casos têm sido resolvidos e a justiça tem mostrado o seu trabalho como órgão judicial. Uhum. Como órgão judicial que representa, que é um órgão do Estado angolano. Então, a justiça tem feito o seu trabalho e se não tivéssemos confiança na justiça, a quem mais nós devíamos confiar para levar os nossos problemas, a não ser a justiça angolana? Então é a ele que devemos recorrer e nós temos plena certeza que todos ou quase todos os casos que nós levamos têm sido resolvidos. Quer dizer, apesar de alguns, né, com uma pequena demorosidade, mas têm sido resolvidos. Por isso eu confio e acredito na justiça angolana.
Muito bem. Maira, eu tenho aqui mais ouvintes, não sei se tu tens mais perguntas aí. Eu tenho aqui um ouvinte que está à espera.
Podemos passar ao ouvinte, João, e depois então vamos outra vez às redes sociais.
Desculpem, estou aqui com um bocado de problema na garganta. De qualquer maneira, agora vamos para o Coanza Norte, para Golungo Alto, para o ouvinte Xavier Damião. Senhor Damião, está-me a ouvir?
Sim, estou lá a ouvir-me.
Muito bem, senhor Damião, faça favor.
Sim. De facto, eu estou aqui a acompanhar o programa. E noto exatamente uma falta de verdade por parte da doutora, a doutora jurista em estúdio, que está aí a defender exatamente os serviços dos nossos agentes de investigação criminal. Eu só queria saber por parte da doutora se, além de Luanda, tem acompanhado juridicamente os casos que se alarmam no restante lugares do país. Só o facto do nosso governo pedir auxílio ao FBI, para mim e para muitos dos angolanos, que na qual temos sentado e discutimos isso, mostra uma fragilidade. Afinal de contas, o que é que a nossa polícia faz? Precisamos do FBI para quê? Se nós temos força suficiente para intervir em assuntos do gênero.
Uhum.
E, por outra, quanto à posição, ou então ao atual estado da Casa Sé, também, gostaria de saber, por parte da doutora, será que o doutor Adriano Mendes de Carvalho tem a mesma força política que Abel Chivucuvucu tem em muito pouco tempo
a conseguir conquistar o número de eleitores e o número de militantes que a Casa Fé conseguiu nos últimos tempos, desde a sua fundação.
Muito bem.
É mais ou menos isso. Okay. E as demais, se calhar, vou, de facto, perguntá-la depois. É muita coisa. Pronto.
Muito obrigado. Obrigada. Era o Sr. Xavier Damião, no Coanza Norte. Doutora, portanto, eu volto a esta questão do FBI, só para dizer aos ouvintes que parece haver aqui uma pequena confusão. O que se passou foi que quando o secretário de Estado adjunto esteve em Luanda, ele disse que os Estados Unidos estão dispostos a ajudar Angola a recuperar o dinheiro no estrangeiro e que os Estados Unidos têm, como parte dessa ajuda, poderão, se Angola quiser, ter auxílio de procuradores e da polícia a investigar esses casos. Mas, portanto, não é que Angola tenha pedido ajuda ao FBI ou que o FBI vá ajudar Angola. Ele disse que isto poderá ser posto à disposição. De qualquer maneira, este ouvinte tem duas boas perguntas, doutora. A primeira é sobre a justiça e o que ele praticamente diz é que parece que há duas justiças, uma em Luanda e uma fora de Luanda, não é? Ele queria a sua opinião sobre isso. E a outra pergunta é sobre, portanto, o presidente Mendes de Carvalho e o ex-presidente Chivuco Vuco, se acha que o presidente Mendes de Carvalho tem a mesma força que Abel Chivuco Vuco.
Bem, eu acho que eu vou começar pela última.
Muito bem.
Se o doutor Mendes de Carvalho tem a mesma força que o doutor Abel Chivuco Vuco.
Sim.
Eu penso que as pessoas, por serem mesmo pessoas diferentes, e como eu já havia dito anteriormente, a casa está numa nova dinâmica. Então, o objetivo é criar novas políticas. Então, se há novas políticas, há novas tendências. O doutor Mendes de Carvalho também tem longa, longa caminhada na política. E se ele foi escolhido ou foi indicado para dirigir a Casa C, é porque os dirigentes, os membros da Casa C, depositam uma certa confiança nele ou depositam uma confiança nele e têm confiança no trabalho que ele tem mostrado e com certeza haverá de mostrar no período em que ele vai dirigir a Casa C. Vamos esperar as eleições e com certeza as eleições nos darão a resposta daquilo que o nosso ouvinte perguntou, mas pode ter a plena certeza que nós estamos para caminhar em frente, não para ficar parado. E se é para caminharmos, é para que as coisas deem certo e aumentar o número de militantes. Nós temos estado a mobilizar e temos notado uma certa aderência na parte dos militantes e isso é um fato. Então, o doutor Mendes de Carvalho está capacitado, sim senhora, para responder aquilo que os militantes da Casa C querem com a Casa C e com o presidente.
Tenho certeza disso. Olha, doutora, antes de você passar à segunda pergunta, que era a questão da justiça dentro de Luanda e fora de Luanda, eu vou ter que fazer aqui uma interrupção, porque estamos a chegar ao topo da hora, mas o que nós vamos fazer é o seguinte. Quando o programa recomeçar, nós vamos ao nosso correspondente no UAMBO para a revista de imprensa e depois, logo a seguir, você pode falar sobre esta questão, se há ou não uma dualidade na justiça entre Luanda e o que se passa fora de Luanda. Mas antes disso, eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar no ar também em onda média, em 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos na internet, VOA Português, no Facebook, também VOA Português, e no WhatsApp, 1908-652-4584. Continuo connosco, continuo com a doutora
Eva Manuel.
ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Antes de irmos ao nosso correspondente no Uambo, ele faz sempre aqui uma revista de imprensa, eu quero recordar a grande notícia que nos chega de Luanda, chegou-nos há um momento. Jean-Claude Bastos de Moraes, diretor da companhia Quantum Global, que administrava os fundos do Fundo Soberano de Angola, a 3 mil milhões de dólares, creio eu, foi libertado hoje. Isto foi confirmado por um porta-voz dos serviços penitenciários à Voz da América. Se os ouvintes forem à nossa página na internet, nós há poucos dias atrás demos a notícia em primeira mão e houve um acordo entre, portanto, Jean-Claude Bastos de Moraes e o governo angolano que levou à sua libertação. Estamos a tentar saber o que se passa com o filho do ex-presidente, Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, que também está detido há vários meses. Portanto, Jean-Claude Bastos de Moraes foi libertado e agora sim, vamos ao Norberto Sadeco, que está no Uambo. Norberto.
Nova administração, as caras que vão mandar na operadora telefónica Unitel. Foi para a manchete do jornal Expansão, ilustrando os rostos de António Miguel Geraldo, Júlia Rosa, João Quipipa, Isabel dos Santos e Frederico Cardoso. Comércio e turismo destronam construção no ranking do pessimismo, lê-se igualmente na capa. O destaque no jornal O País passa pelas centralidades da Baía Farta, construídas em linha d'água, que, segundo especialistas que falaram a este jornal, possam perigar futuramente inundações. A discriminação às pessoas portadoras do albinismo também vem nos destaques. Há escolas que não aceitam alunos albinos, escreve o jornal. O novo jornal PGR nega ter retirado as queixas contra o empresário Jean-Claude Bastos. Manchete leva para a sua primeira página os excessos de Higino Carneiro. Chocante e repugnante, resort de Higino Carneiro construído com fundos públicos. Ainda neste jornal pode-se ler: mexidas à vista em Luanda, espera-se novos rostos na administração pública. Os dólares usados para travar supostos golpes de Estado foi para a grande manchete do jornal Visão, onde Zé Maria é citado como tendo desviado dinheiro que levou Miala à cadeia. O jornal 24 Horas escreve em letras garrafais: próximos visitantes da PGR, os intocáveis a contas com a justiça. Matéria ilustrada com os rostos de Ana Paula dos Santos, António Paulo Cassoma, Joana Lina e Fernando Dias da Piedade Nandó. Do Ambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. E como os ouvintes ouviram, houve aí uma notícia dada por um jornal sobre, portanto, o porta-voz da Procuradoria a dizer que não havia acordo para a libertação de Jean-Claude Bastos de Moraes. Obviamente o porta-voz estava errado. Exato. E nós tínhamos razão. Ora, muito bem. Doutora, portanto, nós tínhamos ficado naquele ponto em que um ouvinte, creio que tinha sido o ouvinte Xavier Damião, no Coanza Norte, ele tinha-nos perguntado qual era a sua opinião sobre o facto de haver duas justiças, uma em Luanda e uma fora de Luanda, onde ele diz que se registram muitos atropelos. Não sei se você tem um comentário, faça favor.
Bem, eu acho que não existem duas justiças num único país. Então, a Angola é só uma e ela é dividida por 18 províncias. Essas 18 províncias compõem o país que é Angola. Como possível haver uma justiça em Luanda e outra justiça nas outras províncias se o povo angolano é um só? É claro que a mesma forma como tem se resolvido os problemas da cidade de Luanda, conforme elas chegam até os órgãos judiciais, é a mesma forma que têm se tratado os casos que aparecem ou que surgem nas outras províncias. Não há duas justiças, há apenas uma. Uhum. Então, é esta que tem trabalhado tanto em torno dos problemas e dos crimes em Luanda, como dos crimes que giram em torno das outras províncias de Angola.
Muito bem. Doutora, é um tema, vá lá, podemos voltar a ele mais tarde, se tivermos tempo. Mas, Mayra, parece que tens mais perguntas.
Tenho aqui.
Eu também tenho mais ouvintes em linha. A doutora é muito popular.
Exatamente. O que é muito bom também. Vamos agora falar da violência doméstica, sair um bocado da questão da justiça em Angola ou da política da Casa CE. Vamos agora para a violência doméstica. Gelson Neto, de Luanda, pergunta quais seriam os mecanismos a adotar pelo Estado para combater a violência. Doutora, por favor.
Qual seria o mecanismo
adotado
para
pelo Estado?
Por favor, agradeço que repetisse a pergunta.
Quais seriam os mecanismos a adotar pelo Estado para combater a violência?
Bem, eu acho que um dos mecanismos que o Estado angolano devia tomar, devia pôr em execução é a diminuição da falta de emprego, pegar também nos preços das bebidas alcoólicas, porque temos constatado que muitos cidadãos angolanos ficam perdidos no álcool, talvez não, pela falta de ocupação. E nós sabemos muito bem que o desemprego em Angola é uma das causas que vem frustrando muitos jovens. Então, pedimos que o Estado angolano crie mecanismos ou políticas de ocupar os jovens de forma a não caírem nesse desespero. Nesse desespero. Por isso, essa é a minha opinião quanto a isto.
Obrigada.
Muito bem. Então eu vou agora para este ouvinte. Olha, este ouvinte vem de Cabinda. É o ouvinte José Gabriel. Senhor Gabriel, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Muito bem, senhor Gabriel. Está a chegar bem? Às vezes em Cabinda é difícil. Faça favor.
Sim, eu gostaria de perguntar à senhora jurista, a partir de Cabinda, quais são a opinião da senhora sobre as políticas do governo angolano aqui em Cabinda, onde os jovens cada vez mais são vítimas de violências e a polícia cada vez mais sempre continua com o mesmo ato, como hábito do passado.
Muito bem. Pronto, uma pergunta simples. José Gabriel, em Cabinda. Doutora, qual é a sua opinião sobre a situação em Cabinda? Você está de certeza ao corrente. Recentemente várias pessoas foram presas do autodenominado Movimento Independentista de Cabinda, que planeavam uma marcha. E nós aqui no programa, eu tenho-lhe a dizer, sempre que temos ouvintes de Cabinda, eles queixam-se muito de haver dois pesos, duas medidas, uma para o resto de Angola, uma para Cabinda, onde parece que as autoridades são bem mais duras em coisas que permitem, digamos, em Luanda e não permitem em Cabinda. Mas qual é a sua opinião sobre Cabinda? Doutora?
Quanto a esta questão, eu estou praticamente, por enquanto, estou sem bases para argumentá-la.
Muito bem. Está bem. Pronto, então vamos deixar passar isso em branco. Doutora, há um bocado estava a falar da questão, quando abordámos a questão daquele ouvinte, sobre se havia uma justiça diferente noutras partes do país, e você disse não, que só há uma justiça. Mas o que muitas pessoas se queixam, segundo a nossa experiência aqui na Voz da América, é que as províncias não têm tanto pessoal, vá lá, especializado, ou pessoal com a preparação necessária para as várias áreas, incluindo a justiça, como acontece em Luanda. Portanto, que há uma diferenciação, uma assimetria, digamos assim, porque há menos gente preparada nas províncias. O que é que você acha disso?
Realmente tem-se constatado isto, tem-se constatado que vários órgãos têm a falta de quadros, ou está a falta de quadros, mas não porque não há quadros para ocupar esses cargos. Mas porque Luanda tem uma densidade populacional muito elevada, diferente das outras províncias. Então, o Estado angolano tem procurado distribuir as tarefas conforme o número populacional de cada província. Mas isso é um caso que o Estado angolano está a estudar de forma a corresponder essas debilidades que a justiça tem apresentado. Realmente há poucos quadros, principalmente na área da justiça. Há muitas áreas que não há tribunais, não há procuradores, não há juízes. Então, esses casos, às vezes, são transportados para as outras áreas mais populacional. E isso, às vezes, também até acaba demorando ou acaba causando uma demorosidade na resolução do próprio problema. Mas o Estado angolano e os outros partidos, né, estão a trabalhar para comatar esta deficiência ou esse déficit que há nas províncias.
Muito bem. Doutora, eu tenho aqui mais ouvintes também no telefone, mas parece que a Mayra estava-me a dizer, também tem perguntas ali no...
Tenho uma pergunta e tenho um comentário. Vou ler o comentário já, que é até de alguém que já foi nosso convidado aqui no Angola Fala Só, João. Já. É lindo Tito. Lindo Bernardo Tito comenta, ele está assistido ao programa e ele diz que é uma pena que a Casa CE tenha baixado de qualidade.
Muito
Portanto,
bem.
É um comentário que eu deixo aqui à descrição da doutora.
Se quer comentar ou não.
Exatamente, comentar o comentário.
Doutora?
Doutora?
Sim. Não percebi, por favor.
Não, nós temos aqui um comentário de lindo Bernardo Tito, que acredito que a doutora saiba quem é, que diz que a Casa CE baixou de qualidade.
Eu acho que essa confirmação... Eu acho que não corresponde à verdade, né?
Aham.
Não corresponde à verdade porque por uma simples questão. Eu acho que acompanharam, né, a tomada de posse do presidente Dr. André e verificou-se o número de militantes que estavam presentes. A título de exemplos, era mais ou menos 1.007 militantes para, no entanto, acompanhar o empossamento do doutor André. Então, se a casa estivesse mal, com certeza não apareceria tantos militantes para apoiar no empossamento do presidente.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui mais um ouvinte e depois, mais adiante no programa, eu também lhe vou pedir, se tivermos tempo, se os ouvintes nos derem tempo, eu vou lhe pedir para explicar aqui aos nossos ouvintes e também a nós o que é o Palma, quais são os seus objetivos, etc., porque há muito... Eu fiquei ciente que há pouca gente que sabe... Quer dizer, toda a gente conhece a Casa CE, mas pouca gente conhece o que são os partidos que a compõem, entre os quais a Palma. Mas, de qualquer maneira, se tivermos tempo, vamos a isso. Se não, fica para a próxima. Mas, para já, vamos para o ouvinte João António Xindumbo. Ele está em Xinguara, no Bié. Senhor Xindumbo, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem, senhor Xindumbo. Faça favor.
A minha pergunta é o seguinte... que vai na senhora jurista Manuel.
Sim.
E a minha pergunta é essa. Será que a polícia continua cometendo a Polícia Nacional?
Sim.
Continua cometendo a violação pelo povo angolano? E a minha pergunta é o seguinte. Será que os que sofrem em Angola só são os apoiantes da oposição ou até aqueles que apoiam o partido no poder?
Uhum. Muito bem. Era o senhor João António Xindumbo, no Xinguar, no Bié. Doutora, este ouvinte parece queixar-se de que a polícia continua, portanto, a efetuar violações dos direitos dos angolanos. e ele parece indicar que isso visa essencialmente gente que não é do partido do governo. O que é que você acha?
Vinha-se constatando algum tempo para cá que havia realmente uma represália entre o partido no poder e os partidos da oposição. Isso eu acho que acontece, né, justamente por termos da oposição lutarmos para que tenhamos uma Angola melhor e uns a travarem para que a Angola não avance.
Uhum.
Mas isso é também uma questão que prefiro não me pronunciar, uhum, e ficar neste comentário, não me pronunciar de forma alongada.
Ok, obrigado. Mayra, não sei se tens aí, se não...
Tenho, sim, senhor. Okay. Tenho, sim, senhor. Vou já aproveitar a oportunidade. A doutora há pouco tempo falou que um dos problemas da criminalidade em Angola era causado pelo desemprego. E Dom Baixo Alexandre aproveitou também a ideia para dizer, para perguntar à doutora se pode mencionar um emprego que tenha sido criado na, vindo da promessa dos 500 mil que o presidente João Lourenço fez durante a campanha presidencial. Portanto, a questão aqui é, houve uma promessa de 500 mil empregos, onde é que eles estão?
Bem, doutora, quer responder?
Exato, se calhar a pergunta não é bem para si, mas talvez, uma vez que está no Parlamento, saiba de alguma coisa que nós não sabemos.
Na verdade, bem, da promessa que o presidente havia dito, né, enquanto seu encostamento, dos 1.500 empregos, eu acho que o único que eu presenciei a ser dado foi o esposo da senhora que foi morta a semana antepassada ou a semana passada, num dos nossos agentes policiais. Ele prometeu, ou melhor, o Estado angolano prometeu que daria um emprego ao marido da malograda, porque encontrava-se numa situação de desempregado e que havia de ajudar os filhos. Pelo menos dos 1.500... Este foi o primeiro que eu vi.
Bem,
agora, faltam os 1.999.
Sim, 4 mil.
4 mil, exato.
Que sejam dados.
Muito bem. Ok, doutor, olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, que é o ouvinte Domingos Chianek, no Kwanza Sul. Senhor Chianek, está-me a ouvir? Senhor Chianek? Não? Senhor Chianek? Estou aqui a ouvir qualquer coisa,
exato,
mas não é ele.
O senhor Chianek está na rua? Será?
Não.
Então, João, eu vou aproveitar e ler aqui mais comentários, então.
Está bem.
O Mulemessa Mutomuene diz o seguinte: Casa Saé do Dr. Abel Chivukuvukepalanga. Ah, era do Dr. Abel Chivukuvukepalanga. Porque é que a Casa CE o derrubou? Eu acredito que essa seja a pergunta, porque faltam aqui algumas palavras. A Casa CE era apenas um ciclo de vários intelectuais. Eu acredito que ele queria dizer que é uma coligação de vários intelectuais e me questiona porquê tanta divergência. Portanto, se calhar a pergunta focal é esta: porquê que há tanta divergência dentro desta coligação? Doutora?
Sim, está em linha.
Conseguiu ouvir a minha pergunta?
Por que é tanta divergência?
Exato.
Bem, eu acho que divergência não é, não diria o termo. Foi simplesmente o afastamento do Dr. Abel, justamente porque ele não correspondia às expectativas que os partidos políticos que coligam a casa haviam proposto. Então, era apenas o doutor Abel não corresponder. Divergência, não tem como haver divergência, sabendo que os partidos, né, que coligam a casa, todos eles estavam unidos de forma a trabalhar para melhorar a política da casa e o bem-estar dos angolanos. Então, não tem, não, se nós somos o partido da oposição, não podíamos permitir que dentro da casa houvesse essas divergências, como não é também. Era apenas a má gerência e a falta de cumprimento de alguns de algumas, como é que eu digo, de alguns elementos que os partidos políticos exigiam que o doutor Abel fizesse e não fazia.
Aham, muito bem.
Exatamente. Sim.
Doutora, então eu agora vou aproveitar a oportunidade para lhe fazer aquela pergunta que eu disse que íamos, se tivéssemos tempo, eu iria fazer, que é se a doutora pode explicar aos ouvintes o que é o Palma. Portanto,
quais os objetivos,
pode
não
começar
é?
Por dizer o que é que significa Palma, não é? Tem vários significados e quais são os seus objetivos políticos. Faça favor.
Bem, o que é o Palma? O Palma é uma força política que surgiu no quadro dos jovens professores. O Palma foi fundado no dia 27 de outubro de 1993, com o objetivo de participar na luta para o poder e tenha como bandeira a melhoria dos angolanos em geral e dos professores em particular.
Ah.
É este o objetivo que o Palma tem para com os seus militantes e não só.
Muito bem.
Mas o que é que...
E perguntou também a denominação do Palma.
Exatamente.
Não?
O que é que cada uma das letras quer dizer?
Partido para...
Partido angolano...
O Palma significa Partido de Aliança da Maioria Angolana.
Ah, okay. Muito bem. Ok, está explicado. Olhe, eu tenho aqui mais um ouvinte... Agora este ouvinte está em Benguela, José Domingos Lumbi. Senhor Lumbi, faça favor.
Sim, boa tarde, senhora jurista.
Boa tarde, faça favor. Ela está a ouvir.
Eu gostaria de saber, o partido Palma, isso foi pertencente à coligação Casa Fé. A instalação do mesmo partido, você encontra-se em Luanda ou encontra-se também em alguma das províncias que está lá desde cá em Angola? E qual é o maior propósito da criação deste mesmo partido?
Bem,
acabamos de perguntar, okay, não é?
Olha, este ouvinte teve a mesma ideia que nós, obviamente não respondeu, portanto, a doutora já respondeu o objetivo deste, qual é o objetivo do Palma, mas o que não respondeu, porque nós não perguntámos, doutor, é se o Palma está implantado em todas as províncias ou se está apenas em Luanda.
O Palma está implantado, sim, em todo o país. Exato, está implantado em todo o país. Isso foi um trabalho árduo e conseguimos. E nós temos... militantes em todo o território angolano.
Muito bem. Mayra, não vou continuar porque sei que tens aí perguntas.
Tenho, sim, senhora. A pergunta é outra vez é uma outra pergunta de Mulumessa Mutumwene, que quer saber se a Casa CE vai poder concorrer às próximas eleições na qualidade de coligação.
E até porque o ano de 2018, a Casa C concorreu como coligação.
Exatamente.
Exatamente. Então, não tinha como ser diferente se ele já havia participado em duas eleições. Concorrerá, sim.
Muito bem. Doutora, só mais uma pergunta agora também sobre a Casa CE. Eu não sei se a doutora pode esclarecer isto ou não, mas eu francamente estou confundido com a posição do doutor Abel Chivukuvuku. Ele ainda faz parte da Casa CE ou não?
Bem, assim, né?
Pois, porque ele ainda não disse...
Ele não foi expulso, ele não foi expulso. Ele foi apenas afastado do cargo de presidente.
Sim.
E não expulso como militante. Ele continua a fazer parte da Casa Fé.
Muito bem. Mas não tem qualquer função nos órgãos diretivos, é isso, não é?
Não tem, sim, não tem. Sim, sim, sim.
Agora, outra coisa também ainda ligada à Casa CE, e eu aproveito também o facto de estar aqui para esclarecer, que é a questão do Bloco Democrático. O Bloco Democrático continua parte da Casa?
O Bloco Democrático se continua...
Sim, a fazer parte da Casa CE.
Sim, sim, continua. O Bloco Democrático continua, sim, a fazer parte da Casa CE. Tendo em conta, né, que é um dos partidos que coligam a casa.
Muito bem. Não, a razão por que eu lhe pergunto isto é porque o Bloco Democrático tinha dito que... tinha indicado claramente que não concordava. Bem, eles não disseram bem assim, mas disseram que não foram à conferência de imprensa a anunciar a demissão do Dr. Abel Chivukuvuku porque não tinham sido consultados. Portanto, quer dizer... Eles não disseram que se tinham afastado, mas ficou assim tudo isto no ar, não é? De maneira que foi por isso que eu lhe fiz a pergunta. Mas eles continuam a ser parte, não é?
Sim, continuam a fazer parte. Sim, continuam a fazer parte. Até prova em contrário, não é?
Sim, mesmo claro.
Que até agora o Bloco Democrático continua a fazer parte da Casa C.
Muito bem. Mayra.
João, e nós temos aqui o lindo Bernardo Tito, continua ligado a nós, e que diz que Abel Chivukuvuku não é parte da Casa CE, portanto, talvez
pronto,
já haja aqui algum desenvolvimento e que a doutora não teria conhecimento, mas é isso. E doutora, talvez interesse ao Partido Palma saber também que na Lunda Norte, segundo o Mulumessa Mutumwene, o Palma não tem uma sede e talvez seja aqui uma oportunidade, não é, João?
Sim, é verdade. Doutora, não sei se quer falar sobre esta questão da sede. O outro ouvinte também tinha falado isso. Este era um ouvinte de Benguela, se o Palma tem sedes.
Exatamente,
nas províncias.
Pois.
Não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Sobre as sedes, nós estamos a fazer um trabalho para separar os órgãos dos partidos da Casa C. Mas não tem uma, o partido não tem uma sede própria, mas tem secretários ou tem secretarias dentro da Casa C, ou melhor, dentro das sedes da Casa C.
Ok.
Muito bem. Olha, doutora, estamos a chegar ao fim. Eu vou-lhe dar, portanto, eu já disse à nossa produtora para não contactar mais ouvintes, porque senão ficamos naquela posição em que eles falam e depois não há tempo para a resposta. Mas como estamos a chegar ao fim, o que eu lhe vou pedir é, não sei se tem alguma coisa a acrescentar, quer sobre a casa, quer sobre a questão, portanto, da violência doméstica e também sobre a questão da mulher na política angolana. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, eu vou-lhe dar um minuto, faça favor.
Bem, sobre a política, sobre a mulher na política angolana, né, é um objetivo que as mulheres já vêm lutando faz tempo para serem reconhecidas e terem um direito a assumirem cargos de destaque, como eu já havia dito antes.
Sim.
A mulher representa a massa feminina, representa representa a massa feminina do partido e não só. Então, espero que o que eu penso é que o que eu deixo é que as mulheres que fazem política ou como aquelas que não fazem, a melhor forma de expressarem ou de expressarem, sim, os seus sentimentos ou o seu descontentamento é dentro da política. Porque é lá onde nos vão ouvir, é lá onde nós vamos apresentar aquilo que é ou aquilo que nós queremos para melhorar a vida populacional, a vida dos angolanos, é dentro dos partidos. E nós já temos notado que há muitas mulheres, né, a aderir à política, isso é um fato que temos constatado. temos verificado que há muita violência em destaque.
Obrigado, doutora. Doutora. Sim, doutora.
Sim, doutor.
Desculpe, tenho que interromper porque estamos a chegar ao fim, mesmo ao fim. Mas eu quero lhe agradecer imenso e desejar-lhe todo o sucesso no futuro para o seu partido e para si pessoalmente. Nós aqui na Voz da América agradecemos também todos em conjunto pela sua participação e de certeza que no futuro nós vamos contactar. Não se esqueça, amigo ouvinte, se é sexta-feira é dia do Angola...
Fala só.